Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto e último módulo do curso de Introdução à IoT, Internet das Coisas. Vamos falar agora, Lucas, sobre cenários. Vamos mostrar alguns cenários. Quais cenários você tem aí para compartilhar com a gente da utilização de Internet das Coisas, das suas coisas?
Vamos lá. No primeiro cenário, por exemplo, o que a gente pode fazer? Vou pensar num mais rústico possível, mais simples possível. É você ter, por exemplo, sua plaquinha Arduino
Perfeito.
lá. E aí você quer poder usar o Azure, você quer poder fazer todo um sisteminha com base nisso aqui, tá? Você simplesmente pode pegar seu Arduino e usar, por exemplo, aqui como eu tenho uma Wi-Fi Shield ou uma placa de Ethernet indiferente.
Para quem não conhece, na verdade é uma plaquinha de rede que tu tá plugando no Arduino.
É porque ao invés de estar usando ela como um,
Plaquinha de rede Wi-Fi.
ao invés de estar usando ela como um sensor, por
Sim.
exemplo, sensor de Bluetooth, eu estou usando ela como uma placa sem perder todos os meus slots do Arduino, né?
Porque
Passar
ele
continuidade,
estende, né?
porque ele estende isso aqui, tudinho. Então, por exemplo, eu posso estar nesse cenário aqui, usando uma informação, pegar um sensor de umidade, por exemplo, e fazer ele corretamente lá usando minha protoboard. A protoboard, para quem não sabe, é essa plaquinha aqui com os buraquinhos que a gente
Que o
faz
pessoal de
todo.
eletrônica gosta de ficar espetando coisinha,
Fica.
resistor e
Exatamente,
tal.
a gente coloca lá uns resistores, coloca lá o teu sensor, tudo, passa isso para o teu Arduino. O Arduino vai estar coletando essa informação. E aí, o que a gente pode fazer? De um jeito bem rústico, a gente pode criar nesse cenário, por exemplo, o Mobile Services. Para quem não sabe, é um serviço de mobile que é criado super rápido, tá?
Perfeito.
E aí a gente cria automaticamente um sistema
Isso no
de.
Azure, né? Um mobile service está no Azure e a gente pode fazer com que o Arduino se conecte nesse mobile services.
E aí, como é que a gente
Receber
faz?
algum dado, alguma coisa
Exatamente,
assim.
como é que a gente
O
faz isso?
dado da
Tipo,
temperatura, da umidade, né?
da umidade aqui, esse é de temperatura e umidade. O que a gente vai fazer? A gente cria lá, em 4 minutinhos, 3 minutinhos, você cria automaticamente um banco de dados, você já cria o Mobile Services, você já criou, ele deixa todo pronto, suportando REST API. E aí, o que você faz? No seu Arduino mesmo, na sua Wi-Fi Shield, você cria lá um protocolo HTTP Request normal, e aí toda a informação que você pegar de temperatura e umidade, você dá um post naquela URL. Já tem um exemplo pronto lá no site do Azure também, que é um to-do item, que aí você consegue lá ter uma noção de como é que funciona. Então você pode pegar aquela mesma app key, pegar aquela URL, fazer todo o teu códigozinho dentro da tua Wi-Fi, fazer um post lá e tu já está usando o Azure.
Perfeito. Cenário
Beleza?
1. Esse é o cenário 1.
Esse é o primeiro cenário.
Arduino com uma plaquinha Wi-Fi, um shield Wi-Fi, se conectando ao Azure Mobile Service.
Por exemplo, e aí a gente pode falar de um segundo cenário, que é pegando esse mesmo universo e acrescendo, por exemplo, um aplicativo móvel. E aí fica
Perfeito.
mais fácil ainda, porque se a gente já está usando o Mobile Services, eu não tenho mais nada que fazer, eu só vou criar meu aplicativo lá. Toda vez que disparar uma temperatura, alguma coisa, eu posso colocar um trigger que tem lá no um schedule, um trigger dentro do Mobile Services já pronto, e ele já dispara um push notifications para mim quando acontecer alguma coisa.
No celular, então, o cenário 2 então, é um complemento, né? Onde a gente tem um aplicativo no celular e esse aplicativo celular recebe notificações do Azure sobre coisas que estão acontecendo, sobre informações que estão acontecendo no dispositivo, no Arduino, no IoT ou coisa parecida. E normalmente, como você falou, tem uma trigger, né? Mas normalmente isso vai ser ou para notificar um usuário, uma pessoa, um responsável, para que ele tome alguma ação, né?
Exatamente. E aí a gente pode fazer essa via de mão dupla também, né? Você colocar um comando lá no teu celular e o teu celular alterar isso
Alguma coisa no
no teu device.
dispositivo, no device.
Exato. E aí a gente já pode entrar agora para o terceiro cenário,
Perfeito.
tá? Digamos que a gente tem esse mesmo universo.
Ok.
Só que qual é a diferença? Quando a gente está usando o protocolo HTTP Request, a gente está fazendo, além de um tráfego de dados maior, porque quando a gente faz o HTTP a gente precisa mandar o header, dependendo do servidor a gente tem um handshake ou não, a gente precisa mandar um body. Então, já foi feito até um exemplo interessante falando sobre isso, que, por exemplo, um dado de como uma umidade, que é sei lá, 2 dígitos, às vezes você acaba mandando como 100 KB de informação
Sim.
para o teu servidor por causa de todo
Só
esse
porque tem garantia
protocolo.
de entrega e tudo mais.
Exatamente.
Vai muito dado.
E aí, o que que o Azure tem? O Azure tem o Event Hub, né, que é o Service Bus. Qual é a diferença disso para quem está usando um Arduino, por exemplo. Se você já está começando a desenvolver uma coisa mais bacana, né? Muita gente sabe que a gente consegue alimentar o Arduino.
Mandando muito dado para o servidor.
Mandando muito dado para o servidor, alguma coisa. Só que você não vai estar usando isso na tomada. Sim. A ideia é que você esteja isso no campo, no cantinho. Então você está alimentando com uma bateria 9 volts, duas pilhas, energia solar, uma placa solar, seja lá. Então você tem que economizar o máximo de energia. E você ficar usando uma internet, abrindo um protocolo, tudo isso, além da quantidade de dados que você está transitando, você está consumindo uma energia a mais. Porque você tem que estar lá ligado na tua porta, aberto 80 lá, fazendo alguma coisa. Então o que, é que a gente consegue fazer com o Event Hub e o Service Bus? A gente muda o protocolo de comunicação para o AMQP, que é o Advanced Message Queue Protocol. Que aí ele dá uma maravilhosa vantagem para o Arduino, que é o seguinte, primeiro, na questão de dados, você não precisa mais mandar o head, não precisa mandar o board, não precisa mandar nada.
A troca do protocolo HTTP por AMQP faz com que consuma menos energia.
Menos energia.
E mande a informação necessária também.
Manda a informação necessária porque você só vai passar o dado. Você não vai precisar passar mais nada. Só o dado lá.
Perfeito.
E você economiza energia por quê? Porque você não precisa ficar ligado com uma porta aberta. Usando o AMQP, você tem uma vantagem que é você só dar o wake no teu dispositivo quando você precisa. Então você pode fazer o seguinte, ao invés de você ficar lá aberto, o protocolo se comunicando, você manda a cada 10 segundos ele dar um wake, pegar aqueles 10 segundos de informação e mandar. Aqueles 5 segundos de informação e mandar.
Entendi.
Então ele vai, acorda, ele é assíncrono, vale salientar, então ele acorda, pega aquelas informações e manda. No que ele manda, ele volta a dormir. E aquilo continua, aquele processo continua. Por quê? Porque é um serviço de fila. Então quando ele bate no Event Hub, quando ele bate no Service Bus, ele vai fazer um sequenciamento de fila e aí o Ezra que vai tratar o restante.
Perfeito. Então você ganha, cenário esse, não?
É um ótimo cenário, principalmente quando a gente fala de empresas, né? A gente tem alguns exemplos disso. E por último, aí a gente já dando um upgrade maior, esse por último vai estar dividido em dois, mas a gente já usando a Raspberry Pi 2.
Que é um mini computadorzinho.
Exato. Aí,
não tão mini assim, né? Porque hoje tá, tem computadorzinho menor.
Exatamente, é. Mas assim, o que é legal na Raspberry Pi 2? Eu vou poder fazer as mesmas coisas. Eu posso usar o mesmo cenário. Essa aqui, no caso, não tem Wi-Fi, tá? Mas ela tem uma plaquinha Ethernet, então
mas você pode usar uma Ethernet. Mas o Raspberry Pi rodando Windows 10, você poderia usar, por exemplo, a lógica de um aplicativo que você já desenvolveu, de uma Universal App, por exemplo, e colocar aí também para fazer.
E colocar aqui, numa boa... O que é mais interessante aqui? Eu posso simplesmente, usando uma protoboard, também montar meu universo lá, usando meus sensores, e através da Raspberry Pi mandar para o Ezra. Da mesma forma que a gente falou, Mobile Service, Event Hub e tal. Qual é a primeira coisa que a gente tem de vantagem? Encriptação e SSL. Então eu tenho segurança. Eu consigo fazer isso através de uma Raspberry Pi e não consigo fazer isso através de um Arduino.
Se a informação que você quer transitar, você...
É uma informação segura.
Uma informação segura, você aí, pode usar um Raspberry Pi 2 para isso.
E daí o que é que acontece? Mas aí, eu tenho uma Raspberry Pi 2, mas ela não tem Wi-Fi, então ela é uma placa maior. O que é que é um outro cenário que a gente gosta muito de fazer? Então a gente faz o quê? A Raspberry Pi 2 ela vai se transformar num servidor. Então você cria um web server dentro da tua Raspberry Pi 2. Inclusive tem um exemplo desse lá no site do Windows on Device. Acho que é o Blink Server. Você cria um web server simples e ele vai receber as informações. As informações que são passadas para ele, você pode mandar para o Ezra. Aí você vai mandar através de todo um protocolo de segurança, vai estar ligado, está tomado, você não vai ter preocupação. E o teu Arduino é o cara lá da linha de frente. É o cara que vai estar lá na ponta, olhando os sensores e passando essas informações para o teu Raspberry Pi 2. Através de uma rede local, através de um serial, através do que você bem entender. Qual é a vantagem disso? Você gasta menos energia do teu Arduino, ainda assim. Você consegue colocar vários Arduinos, 200, 300 Arduinos de uma vez só, todos só mandando informação para uma rede local do teu web server. E o teu web server vai estar tratando tudo.
Perfeito.
Novamente, economia de energia, nem precisa se preocupar com um service bus ou um MQP de protocolo, porque daí você, tanto com ele lá na ponta, você pode estar passando um Bluetooth.
É.
Uma comunicação Bluetooth entre eles. Você pode estar usando uma XBee ou uma ZigBee, que tem um protocolo de comunicação próprio, que você bota na Raspberry, você bota no Arduino e manda esses sinais para a tua Raspberry Pi 2. Mas o mais importante é isso. É você lembrar que com a Raspberry Pi 2 você vai ter não só a questão de segurança, mas você vai ter todo o Windows 10 rodando ali. Então você vai ter um Windows 10 IoT Core rodando com todas as suas disponibilidades, não só de aplicação, que vai ser muito mais fácil você fazer e reaproveitável para todo o teu sistema.
Perfeito.
Quanto a segurança.
Beleza.
E isso aí.
Então, tá bom, foram 4 cenários aí, bem descritos pelo Lucas, principalmente. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês em todo esse curso, esse módulo. Até o próximo curso. Obrigado.
Espero que vocês tenham gostado e tirado todas as suas dúvidas, né?
Isso.
Até o próximo curso, pessoal.
Tchau, tchau. Valeu.